Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao meu podcast, o podcast Alfimato, o podcast de verão mais visto. Podcast de verão, isso é um podcast de verão. Agora é um podcast de verão, já que de inverno nunca foi. Tudo bem? Bem-vindos ao meu podcast. Espero que estejam bem. Então, vocês não estão muito bem a ver. Eu já não venho aqui quem me segue mais atentamente, assim, bastante atentamente. Provavelmente já reparei que eu não tenho feito vídeos novos. Vou republicando aqueles mais antigos, vou reformulando os formatos, mas não tenho feito vídeos propriamente. Tirando os vlogs para o YouTube, mas isso, já vou falar sobre isso. Mas não tenho feito os meus vídeos tradicionais aqui com o fundo verde e tal. E como tal, já não venho aqui a este quarto gravar há algum tempo. E então, algum tempo. Para mim, há algum tempo. Considerando que eu fazia 2, 3, 4 vídeos por semana. Pronto, não fazer vídeos há 2 ou 3 meses, para mim é bastante tempo. E eu não venho aqui gravar, dar uso a este quarto há algum tempo. E então, fui ligar agora ali fui acender as luzes, os dois spotlights, e descobri que tem uma aranha gigante que fez uma teia de aranha, vocês não estão muito bem a ver, que vai desde a luz, agora dá-me a faltar a palavra, o termo técnico, até ao teto. Mas é uma aranha, uma coisa desse tamanho, tipo, juntam os 4 dedos da mão, ela é mais ou menos desse tamanho, uma coisa enorme. E então eu estou a gravar aqui e sempre a olhar para ali como se ela fosse o alien do filme. Estou sempre à espera que ela me salte para a cara, estás a ver? E punha ovos na minha barriga e depois sai uma aranha gigante assim do meu peito. E portanto estou aqui a gravar, mas no fundo estou a temer pela minha vida. E estou inquieto para acabar de gravar, para ir buscar o aspirador e aspirá-la. Então pessoas, tudo bem? Como eu estava a dizer, não tenho feito os meus vídeos, também não tenho gravado podcasts, como vocês têm visto. Eu tenho um problema muito grande, pessoas, e eu devo ser a única pessoa no planeta inteiro que alguma vez foi a uma entrevista de emprego e perguntaram, e fizeram aquela pergunta típica em que perguntam se tens algum defeito. E a resposta da pessoa é sempre uma virtude, mas disfarçada de defeito. Vocês estão a ver? Tipo, o entrevistador pergunta, então, tem algum defeito? E a pessoa responde, tipo, às vezes sou profissional demais. Isso não é um defeito, não é? Ela está a tentar dizer uma virtude como se fosse um defeito. E o clichê, mais clichê de sempre, quando o entrevistador pergunta isso, é, então, tem algum defeito? E a pessoa responde, eu sou muito perfeccionista. Eu devo ser a única pessoa no planeta que alguma vez disse isso numa entrevista, mas era mesmo verdade. Porque para mim, ser perfeccionista, pessoas, é mesmo um defeito. É mesmo chato. E porquê? Porque eu tenho ideias para fazer conteúdo, ok? E à medida que a minha vida se vai complicando cada vez mais, eu vou tentando arranjar formas simples de produzir o meu conteúdo que sejam ao mesmo tempo eficazes, que me ocupem pouco tempo e que seja simples de fazer. Esses vídeos que eu estava a fazer agora, em que eu estou a reagir a coisas e tal, é um bom exemplo. É um formato simples, sou eu aqui, o fundo verde é fácil de mudar e eu reajo um vídeo de 50 segundos, bomba, e está a bombar para caramba e é viral e é porreiro. Esses podcasts são um bom exemplo. Eu tenho uma ideia, vou fazer um podcast. Uma coisa simples, pá. Monta a câmera, filma, sem cortes. Estás aqui 15 minutos a falar, é o suficiente. Simples. Tipo, quando carregas no stop, é só mandar para a internet e está feito. Não tens que ter preocupações. Eu tenho essas ideias para produzir conteúdo. Eu comecei agora a fazer os vlogs, como eu estava a dizer há pouco, para o YouTube. Eu tive a ideia e disse, vou fazer vlogs, que eu costumo fazer vlogs no verão, e é sempre giro, as praias e tal, as pessoas gostam de ver. Fiz o primeiro vlog, que foi o vlog de quando eu fui na Ribeira Grande à estreia da série do Rabo de Peixe, Coisa simples, pá. Estás com o telemóvel, filma. E depois, no fim, juntas tudo e há um vlog. Tanda. E correu bem. Teve 15 mil visualizações, uma coisa assim. Lá no YouTube. Mas depois, pessoas, o perfeccionista arranja sempre de maneira de complicar as merdas. Porque não consigo que elas fiquem só boas o suficiente. Sabe? Custa-me imenso ver uma coisa e perceber que é que consigo fazer melhor. É quando estiver a editar esse podcast, vá-me estar a cortar a alma, saber que tenho um fundo verde aqui atrás e não fazer nada com ele. E então, chega sempre aquele dia em que eu digo, não, eu vou fazer um dia que eu estou assim, com mais energia ou o que é que seja, e eu digo, não, eu vou fazer um fundo para o podcast, e eu tenho Photoshop e eu faço um vídeo, não sei o que mais, e pronto, e complica as coisas exponencialmente, tipo, a partir dali para a frente, todos os podcasts que eu fizer agora têm que ter um fundo, porque estabeleci aquele padrão. E daqui para a frente, todos os podcasts que eu fizer vão ser 10 vezes mais complicados. Até que eu descubro uma ferramenta qualquer que melhora o som 2%. E eu não consigo deixar o som assim, sabendo que eu consigo melhorar o som 2%. E então, nos próximos podcasts, eu vou passar a usar sempre aquela ferramenta, o que me dá sempre mais X% de trabalho. Vocês estão a perceber? Até que chega um ponto que a minha ideia simples de fazer um podcast, meter a câmara a gravar e falar e não se faz mais nada, passa a ser uma grande produção. E eu depois perco a paciência de fazer podcasts e a parte de fazer podcasts. Perceberam? O mesmo acontece com, por exemplo, com os pequenos vídeos. Que eu estava a falar, os meus vídeos normais, aquelas shorts que eu estava a fazer. Começou com a ideia de ser uma coisa simples, só eu a falar e a comentar as coisas que estão a aparecer, mas depois é que comecei a meter personagens, e é que comecei a meter perucas, e é que comecei a meter roupas, e comecei a meter guiões, e depois para o fim já estava complicado e eu perdi a paciência. E o mesmo está a acontecer agora com esses vlogs, que até pôr no YouTube. Eu fiz o primeiro vlog, coisa simples, para meter a câmera, o telemóvel a gravar, junta tudo, grava tipo 5 ou 6 coisas, grava, junta tudo. Não, já teve a fazer montagens e gráficos e textos e coisas assim. E depois eu digo, pá, que isso já está muito trabalho. E depois não tenho tempo. E depois fico a estressar porque tenho isso para fazer. E já não faço há 3 semanas. Mas depois começo a forçar. E depois. Pronto. Enfim. Como eu estava a dizer, eu devo ser das poucas pessoas que vão para as entrevistas de emprego dizer que sou perfeccionista como se fosse um defeito. E é mesmo um defeito, pulsa. Depois, no entretanto, é desde fazer as coisas durante uns tempos, tipo podcast, e depois fico com saudades de fazer e volto às raízes e digo, não pá, coisa simples, isso que eu estou a fazer agora, mete uma câmera a gravar, não faças tipo, coisa simples, mano. E portanto, eu estou agora nessa fase dos podcasts, já vou começar outra vez a gravar de forma simples e pode ser que eu só venha voltar a complicar isso daqui a 2 meses. Está bem? Enfim. É o que é, pessoas. É só assim. Quem me ama, me ama. Quem não me ama, não me ama. Yeah. Não vou fazer um apanhado de tudo o que aconteceu desde o último podcast. Portanto, já deve ter acontecido 1500 coisas que eu nem me lembro bem do que é que aconteceu. Aliás, nem me lembro bem quando é que foi o último podcast. Mas isso também não é muito relevante, não é? Tenho feito as minhas coisas, como de costume. Quem me segue, segue. Quem não me segue, não me segue. É como quem me ama, me ama. E quem não me ama, não me ama. E é isso que eu tenho feito, pessoas. Estava a ouvir agora já disse isso aqui algumas vezes. Já sigo o Joe Rogan. Ah, já, on desafio. Ainda antes de ele ser famoso, eu já seguia o doutor Joe Rogan. Aliás, eu já disse isso aqui várias vezes, já comecei a fazer podcasts ainda antes da palavra podcast, ser conhecida em Portugal. Eu já fazia os meus podcasts já fiz não sei quantos e portanto, antes sequer do pessoal, antes de estar na moda o pessoal ouvir podcasts, eu já ouvia podcasts e havia o Joe Rogan há anos. Então, mas no entretanto, desde que ele me deu para o Spotify, eu mais ou menos não gosto da aplicação do Spotify, então limite-me a ouvir só os podcasts dele que os convidados me parecem interessantes. A maior parte dos convidados, pá, está ali 3 horas a falar com um amigo, a fumar erva, não me interessa. Está ali 3 horas a falar com um gajo qualquer sobre conspirações tiradas do que com barroto, não é isso. E a maior parte dos podcasts dele agora vem com alerta de aviso de desinformação, de Covid, não sei o quê. E como tal, vende só alguns dos podcasts. Eu por acaso vi um que levou lá o... Epá, vocês descobriram que isso não vai ser muito exato em termos de números, porque eu sou péssimo com números e eu não pesquisei antes de vir para aqui falar. Mas ele levou lá o sobrinho do JFK. Do Kennedy, do presidente americano que foi assassinado e tal. O presidente americano, o Kennedy, tem um sobrinho que é o J.R. Kennedy, tem um gajo qualquer Kennedy também. Pá, cá esquecem, um meio chalupa daqueles hardcore, estão a ver? Das vacinas que causam autismo e o 5G faz não sei o quê e a terra plana e essas merdas assim. Acho que o gajo é 100% ali na Tá lá. E obviamente, o gajo, vacinas, Covid, a conspiração mundial e tal e coisa. E o gajo foi para lá dizer coisas ao Joe Rogan. O Joe Rogan é um gajo que tem uma plataforma gigantesca, mano. O gajo tem tipo 15 milhões, 20 milhões, 50 milhões de pessoas a ouvir cada podcast dele. Mas ele não está propriamente preocupado em refutar as coisas. Ele está lá tipo... curto aqui, digo, já devi, ele está lá tipo mais numa onda de bro, pronto, ele não está propriamente preocupado em refutar as evidências científicas das coisas. E como tal, ele deixa os convidados falar, ele tem uma veia também ali da conspiração e ele está ali a ouvir aquela treta. Acredita naquilo, pronto. O fato é que no fim do dia ele espalha a desinformação, quer queira, quer não. Ou informação, agora lá está, isso é muito subjetivo, mas o fato é que aquilo chega a muitos de gente. E o pessoal vai para lá dizer as barbaridades que quiser. Dito isso, houve um fulano qualquer, perdoa-me por não saber o nome, mas a qualquer momento podem ir ao Joe Rogan perguntar, ao Joe Rogan ver, ao Google pesquisar Joe Rogan, Kennedy, polémica, uma merda assim, e deve haver um site qualquer que resume tudo com os nomes todos direitinhos. Já estou a resumir aqui de uma forma muito, muito livre. Há um fulano qualquer, que inclusive já foi convidado do podcast do Joe Rogan, que diz que é perito, é cientista mesmo, é perito em vacinas e não sei o que mais, pá, que critica publicamente no Twitter o Joe Rogan, por dar voz àquele tipo de barbaridade, àquele tipo de conversa como o Kennedy estava a dizer. E o Joe Rogan, chateado, responde tipo de 100 mil dólares à instituição de caridade, a uma instituição de caridade à tua escolha, de 100 mil dólares para vir aqui debater com o Kennedy. Se tens tanta certeza das cenas das vacinas, de 100 mil dólares para vir aqui debater com o Kennedy. Ao que este cientista... das vacinas disse, ainda não respondeu, mas à partida disse, estás tu a olhar, não vê para aí. Uma polémica de caramba à volta disso, grande polémica, grande drama. Quem que tem razão? O pessoal das conspirações diz, toma que estás com medo de debater o Kennedy. O pessoal normal, o pessoal que está do lado do cientista diz, não, ele não tem nada que debater com uma pessoa que não é perita, é só um gajo das conspirações. E portanto o mundo está dividido. Pronto, isso foi uma forma muito simplista de explicar a situação. Repito, quem quiser perceber melhor o que está a passar, que vá ao Google pesquisar. Mas em poucas palavras foi isso que se passou. A minha reação inicial, pessoas, eu confesso que foi mais do género. Não, ele não tem nada aqui de bater o maluquinho, o chalupa do que. Tipo, tu tens um professor catedrático, não sei das quantas, que passou a vida a escrever doutoramentos e mestrados e não sei o que mais acerca de vacinas e de coisas. Que é uma pessoa academicamente credenciada para falar daquilo. E depois tens um maluquinho qualquer que vá falar de teorias da conspiração, de cenas obscuras e coisas assim, ao Joe Rogan. Pá, levar lá o professor académico para ir debater com o Chalupa é basicamente elevar o Chalupa à posição de académico também. E a minha reação inicial é, pá, não, isso é validar o Chalupa, isso é validar a posição dele. Ou seja, tu tens isso é uma coisa, sei lá, tu tens um médico, não é? Tu tens um médico, um cirurgião, que vai fazer um transplante de coração. E o cirurgião diz, eu acho que devemos fazer a incisão da direita para a esquerda. E tu tens um gajo numa tasca que diz, ah, mas não, se você fazia da direita para de cima para baixo. E o pessoal diz, ok, vamos organizar um debate entre o cirurgião e o gajo da tasca. E o cirurgião diz, ah, eu não vou debater isso com o gajo da tasca. E o pessoal diz, ahá, é porque tens medo, que tu sabes que o gajo da tasca tem razão. Pá, não. O cirurgião não tem nada aqui de bater com o gajo da tasca sobre como se faz a incisão. Foi por isso que ele passou literalmente os últimos 28 anos a estudar. E a minha primeira reação é essa. É tipo, não, esse fosse o gajo. Até porque depois é muito difícil debater com esse tipo de pessoas, porque elas vão buscar merdas obscuras. Elas deturpam os factos às vezes e os números e enfrentam-te aqueles números de forma que tu não consegues retruquir, porque não sabes primeiro do que é que elas estão a falar, segundo, não tens dados para retruquir, para refutar o que elas estão a dizer, o que faz com que como é que se chama? Veia científica não te permite negar totalmente, porque nunca consegues negar as coisas, mas também não queres, ou seja, não tens como negar que no dia 3 de janeiro a CIA não fez um programa super secreto em que testou duas vacinas em três pessoas na Nigéria. Não tens como negar isso. E o gajo da teoria da conspiração diz, ahá, se tu não negas deve ser porque é verdade, porque tu és o gajo que vem representar o sistema, e logo, se tu não estás a negar, é porque estás a confirmar. Acabei de provar o meu ponto. Toma. Geralmente esses debates são assim, não há como ganhar quando se debate contra uma pessoa dessas. E ela vai arranjar sempre uma maneira qualquer de ir buscar ou seja, elas não têm, digamos, ou seja, a ideia delas é a Terra plana. Elas não vão fazer um estudo para descobrir se a Terra é plana ou não. Não, elas vão escolher os argumentos à mão que provam que a Terra é plana. Elas vão provar o seu ponto de vista. E não é assim que o método científico funciona. E portanto, a minha primeira reação foi logo, não, eu também concordo, acho que o fulano cientista não tem nada aqui de bater com o Chalupa do Kennedy, que está a dizer que as vacinas que causam autismo e as torres de 5G causam tumores na orelha. Mas depois eu penso assim, mas espera aí, mas foi precisamente não debater não dar a devida atenção ao esforço que implica como é que se diz? Já me falta a palavra. Que implica o esforço que implica desmascarar esse tipo de pessoas. Precisamente é isso que faz com que nasçam os Trumps e esse pessoal assim. Porque a melhor resposta que se pode dar a este tipo de pessoas é, diz-me assim, qual é o teu argumento, e eu dou-te a explicação científica sobre como é que isso não é assim. Agora, isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho porque é preciso cobrir as bases todas. Mas, então, dei por mim a pensar, apesar da minha reação inicial, é ser o cientista, não tem nada aqui de bater com o Chalupa. Por outro lado, há também o fator, na equação, insere o fator alcance. Ou seja, não estamos a falar de ir para a tasca de bater com o fulano da tasca, não, estamos a falar em ir para o Joe Rogan e à frente de 15 a 20 milhões de pessoas desmascarar o outro fulano com argumentos melhores do que os argumentos que ele está a apresentar. E é assim que se consegue de uma forma mais eficaz contrariar os negacionismos. Não é ignorando, digamos, ignorando, colocá-los no patamar abaixo, tipo, estou na elite, não vai debater contigo, que é isso que eles querem. Isso é a confirmação de que a elite não quer debater. A elite foi confrontada com a verdade e agora não quer debater e tal. E portanto, para mim, confesso, muito dividido entre o cientista sem deve debater com o Flon e não o cientista não deve debater com o Jalupa. Mas confesso que agora, depois de pensar no assunto, acho que sim. Acho que o melhor mesmo é ir falar com essas pessoas. Agora, repito, dá trabalho. Dá trabalho. O cientista, à partida, será sempre intelectualmente honesto. O pessoal das teorias das conspirações raramente são intelectualmente honestos, manipulam números e manipulam dados e tal para comprovar a sua teoria da conspiração. Juntam factos que às vezes não têm nada a ver, tipo, percebo que para o cientista seja complicado se o gajo chegar ao pé dele e disser: ahá, então, como é que explica que começaram a dar as vacinas para a Covid a partir de fevereiro de 2021 e como é que explica que a partir de fevereiro de 2021 tem aumentado o número de pessoas que ficaram carecas? Como é que explica isso? Se não foi por causa da vacina, foi por causa de quê? A única resposta que o cientista pode dar a isto é: eu não sei, eu não tenho dados sobre isso, eu não sei. Epá, e depois de vários não sei, vai parecer que o gajo da teoria das conspirações está a ganhar. Vocês estão a perceber? E eu percebo esse receio por parte dos cientistas em ir para o Joe Rogan ser, entre aspas, envergonhado dessa maneira. Mas, entretanto, acho que sim. Acho que o melhor remédio para os maus argumentos são bons argumentos. E, como tal, acho que o Flon devia ir debater com o maluco do Kennedy. E, se você ia, eu não ia. Mas acho que ele devia ir. Pronto. Agora que eu dei a minha opinião, que ninguém pediu, sobre um assunto que ninguém conhece, sinto-me mais satisfeito. E espero que tenham gostado. E devo voltar em breve para mais um podcast. Se não for muito complicado. Porque se for complicado, caguei e andei. Está bem? Vá, fiquem bem. Deixem nos comentários ideias para temas e coisas assim, que eu gosto sempre da vossa interação. E vemo-nos em breve. Beijinhos à tia e ao cachorro. Tchau.